feito guerra, que criou um transtorno danado no mercado global. Felizmente, nós estamos conseguindo manter a economia positiva. Não fosse os mais, em ordem de 500 novos mercados abertos, seguramente as consequências teriam sido muito, muito maior do que foi para a economia brasileira. Isso levou com que a gente consiga estar gerando empregos e estarmos no menor índice de desemprego da história do Brasil.
No acumulado do ano, o mercado gerou pouco mais de 767 mil novas vagas, um crescimento de 1,6%, alcançando um estoque de 47.877.000 vínculos formais de trabalho na economia. Nos últimos 12 meses, no recorte entre junho de 2025 e maio de 2026, o saldo é de 1.132.000 novos empregos com carteira assinada gerados no país. Reportagem Natália Koslik.
E destaque para a criação de empregos formais de brasileiros que fazem parte do Cade Único.
Do total de vagas ocupadas de janeiro a abril, mais de 87% são de pessoas em situação de vulnerabilidade, que integram programas sociais do governo do Brasil.
Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de emprego chegou a mais de 438 mil postos, o que representa 62,6% do total.
As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, defendeu mais uma vez o fim da escala 6x1 hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Em entrevista a emissoras de rádio, Boulos disse que a pauta precisa avançar no Congresso.
Nós estamos falando de dar tempo de descanso para as pessoas. Nós estamos falando de tirar milhões de brasileiros da exaustão, de garantir que possam ter mais tempo com a sua família. Não foi por acaso que essa pauta ganhou força. Não foi por acaso que essa pauta tomou as redes sociais, tomou as ruas. É porque é uma pauta que ela significa um grito de liberdade para o trabalhador brasileiro.
Boulos disse ainda que o governo do Brasil está comprometido com os direitos de motoristas e entregadores que trabalham por aplicativos.
Os financiamentos de motos pelo Move Brasil poderão ser contratados a partir do dia 13 de julho.
Inscrições para o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, foram prorrogadas até quarta-feira, dia 1º de julho.
O novo prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e de uso do nome social.
As provas estão marcadas para o dia 13 de setembro.
O exame é obrigatório para estudantes que estão concluindo o curso de medicina e inscritos pelas instituições de ensino.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo sistema disponível em enamed.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fica agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em cumprimento à decisão do STF, grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura realiza primeira reunião.
STJ define que pensão por morte e auxílio reclusão a menores de 16 anos não retroagem se pedido é posterior ao prazo legal.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter as horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra flexibilizada.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin, abriu hoje os trabalhos do grupo criado para aperfeiçoar o sistema remuneratório da magistratura em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.
A primeira reunião foi no Conselho Nacional de Justiça. Marta Ferreira.
O grupo tem a atribuição de analisar questões relacionadas à remuneração da magistratura, com foco na uniformização, padronização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias, além de propor soluções normativas voltadas à superação de obstáculos identificados na aplicação do sistema constitucional de remuneração. O grupo terá prazo de 180 dias para concluir as atividades.
O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, apresentou na sessão desta terça-feira um balanço das atividades do colegiado no primeiro semestre de 2026.
A turma realizou 37 sessões, sendo 10 presenciais e 27 virtuais, e julgou 3.973 processos.
Já o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado durante a gestão dele, iniciada em agosto do ano passado. A sessão marcou o encerramento da presidência do decano da Suprema Corte, que será sucedido pelo ministro Luiz Fux.
Em 15 sessões presenciais e 42 sessões virtuais ordinárias e 4 extraordinárias, o colegiado julgou 8.740 processos. O ministro Gilmar Mendes reforçou ainda o compromisso da turma com a proteção dos direitos e das garantias individuais na análise de processos de natureza penal.
Pensão por morte e auxílio reclusão para menores de 16 anos de idade não retroagem se o pedido para os benefícios for feito após o prazo legal.
Esse entendimento foi firmado pelo STJ em recurso repetitivo e, com isso, deve orientar juízes e tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
De acordo com a relatora na primeira sessão do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a alteração feita pela Lei 13.846 de 2019 passou a prever o pagamento retroativo dos valores se o pedido for feito em até 180 dias após o óbito, no caso de pensão por morte, e após a prisão, no caso de auxílio reclusão. Fora do prazo, o pagamento vai retroagir apenas à data do pedido no INSS. A ministra ainda destacou que, se o fato aconteceu antes de 18 de janeiro de 2019, a norma nova não se aplica, ainda que o benefício tenha sido requerido na vigência da mudança legislativa.
Trabalhadores portuários avulsos vão poder ter as horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra flexibilizadas.
Diferente da contratação regular, esses profissionais se oferecem para trabalhar de acordo com a demanda nos portos. Rossini Gomes.
A decisão por flexibilizar a interjornada da categoria foi definida hoje no Tribunal Superior do Trabalho. Para que ocorra essa alteração, sindicatos, administradoras e o Ministério Público alinharam 8 fatores. Dentre eles, eventos climáticos, insuficiência de trabalhadores e atraso do navio. A próxima etapa é definir numa nova audiência o valor da hora extra que será pago se o portuário tiver um descanso inferior às 11 horas entre uma jornada e outra.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado começa a discutir PEC dos agentes de saúde e de endemias.
Comissão aprova restrição a ultraprocessados em cantinas escolares.
Avança a inclusão de educação financeira nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Boa noite.
Boa noite.
Refrigerantes, salgadinhos e outros alimentos ultraprocessados podem perder de vez o espaço nas escolas.
Avançou no Senado uma proposta que proíbe a venda e a publicidade desses produtos nas instituições de ensino e determina que as cantinas ofereçam ao menos uma opção de lanche saudável. O repórter Rodrigo Rezende explica.
A publicidade e a venda de alimentos ultraprocessados ou com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal podem ser proibidas em estabelecimentos de ensino. Esse é o objetivo de proposta do senador Jacques Wagner.